Senhor presidente e senhores senadores, senhoras senadoras, há poucas semanas eu compareci a esta tribuna para me solidarizar com os professores amapaenses, completamente desiludidos nas suas pretensões por melhores salários, melhores condições de trabalho, definição de plano de carreira, incorporação de gratificações que a muitos se mostram justas e de pleno direito. Eu falava na ocasião que me incomoda a insistência com que todos nós nos habituamos de encarar a carreira de professor como um sacerdócio e não como uma profissão que guarda em si muito de sigileza, é verdade, mas muito também de suor, de sofrimento, de desgaste físico e emocional. Pois muito bem, lutavam nossos professores e permanecem lutando numa seara complicada e que agora revela o seu lado mais perverso numa situação de penúria e de insatisfação geral. A imprensa amapaense destacou no último final de semana o que chama de a face oculta da tirania da gestão pública do Amapá, publicado no Jornal da Gazeta. Senhores, primeiro é preciso que se diga que a construção histórica da organização social do trabalho permitiu o surgimento de muitas situações contraditórias. É um longo caminho, desde que homens e mulheres foram conduzidas ao trabalho assalariado, ficando, portanto, submetidos aos ritmos, normas e rendimentos de modelo capitalista, produzindo assim uma distribuição desigual da riqueza. Apenas ideologicamente, temos um quadro de oportunidade iguais para todos. Na situação dos profissionais da educação, existe um pano de fundo perverso, vil, torpe, que não nos deixa ver a realidade das escolas e os sentimentos que permeiam o coração desses profissionais na sua lida diária para formar um cidadão. Vejam o caso do Amapá. E se assim for adequado, estendam esse cenário ao de suas origens regionais. Desde que se iniciou o ano letivo, nossos professores da rede estadual de ensino reclamam dos abusos ditatoriais, situação que tem um nome que tem classificação: o assédio moral. O assédio moral tem sido objeto de estudo no mundo inteiro, com vistas a tornar o ambiente de trabalho mais humano, mais respeitador. No entanto, a despeito dessa preocupação, ainda persistem situações que trazem profunda infelicidade e desânimo nos trabalhadores, como as humilhações repetidas e prolongadas, onde predominam o menosprezo e a indiferença pelo sonho de crescimento, do progresso, de alegria que todo mundo traz ou deveria trazer dentro de si. Voltemos à situação do Amapá. Há quem zombe, quem indague. Ora, se eles estão se sentindo moralmente assediados no atual governo, por que não denunciam? Por que não mostram a cara? Mas os professores amapaenses estão abrindo o seu coração para denunciar. Agora é preciso que se diga que o assédio moral é um comportamento sutil e, por isso, mesmo perigoso. Trata-se de uma forma das mais terríveis de violência nas relações organizacionais com práticas perversas e arrogantes, relações autoritárias e intimidadoras. É curioso porque, aparentemente, o setor público nos passa a todos a impressão de que tudo é muito bom e maravilhoso dentro das instituições. Mas não é verdade. Ainda predominam práticas abomináveis de assédio moral e de desvalorização do servidor, que muitas vezes sequer é vista como ser humano. Os mais recentes artigos publicados nos jornais A Gazeta e o Jornal do Dia denunciam que o ato, que é tão antigo quanto o próprio homem, tem desembocado com grande frequência no meio pedagógico das escolas estaduais do Amapá. E prosseguem afirmando que o comportamento ilícito e por muitas vezes silencioso virou pauta obrigatória nas reuniões docentes, com consequências desastrosas para os vitimizados e para a sociedade.
Senador Giovanni.
E prossegue.
Pois você não, me concede uma parte?
Concedo, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Giovanni, sem entrar no mérito da questão específica do Amapá, mas o que Vossa Excelência está retratando aí mostra realmente o descaso que se tem com a educação nesse país. E não é à toa que as estatísticas recentes mostram o desinteresse da juventude pela carreira do magistério. Os vestibulares para as áreas de pedagogia, licenciatura, etc., têm sobrado vaga. Por quê? O professor ganha mal, o professor é maltratado, o professor não tem efetivamente estímulo, e isso realmente vai ser um prejuízo para muitas gerações de brasileiros, porque sem professor não se faz educação. E sem educação não há condição de se ter realmente um país decente e próspero. Portanto, quero cumprimentar pela abordagem que faz Vossa Excelência em defesa dos professores.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e faço peça deste pronunciamento. Ouço o senador Paulo Davi, com muito prazer.
Senador Giovanni, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência toca num tema que é um tema vital, é um tema estratégico para qualquer nação, para qualquer povo. E o que o senhor traz de relato do seu estado, eu acredito ser um caminho comum, um espaço comum em todos os estados da federação. E eu lamento que os professores do Brasil e a educação do Brasil ainda não tenha conseguido ser a prioridade que todos nós desejamos que seja. Eu acho que um país, para ser forte de fato e ser soberano de fato, ele terá, sim, que olhar com olhos de carinho, de responsabilidade e de prioridade para a educação do seu povo. Quero parabenizar pelo relato que faz, pela defesa e a bandeira que levanta.
Agradeço a sua parte, Vossa Excelência, doutor Paulo. E muita honra, faz parte desse nosso pensamento como uma peça que contribui para o engrandecimento dessa tese, que eu acho que cabe em qualquer parte do mundo, é a educação. E abro aspas, novamente, denúncias muito graves. Uma crise ética que implica na quebra dos direitos fundamentais da pessoa humana, como lesão à dignidade. Mas prosseguindo, senhor presidente, desde que o ano letivo de 2011 deste ano começou, nossos professores da rede estadual de ensino reclamam dos abusos ditatoriais praticados por diretores de escola. Muitos deles ainda têm medo de denunciar por temer as consequências e as punições. Vejam o que revela uma professora, denunciada pela imprensa, que leciona na escola estadual José do Patrocínio, localizada no distrito de Fazendinha. Abre aspas. Chegava a me tremer cada vez que a diretora escolar se aproximava de mim. Não conseguia mais dar aula, não me concentrava, mas decidi que não posso mais suportar isso. O constrangimento pelo qual passou esta professora chegou a degradar a sua condição de trabalho e foi elucidada pela psicóloga Conceição Teixeira. Especialista em psicologia organizacional e clínica, ela explica que a agressão moral pode causar danos irreparáveis à saúde da vítima, pois quando o indivíduo é submetido a humilhações, sua saúde física e mental é afetada, em conjunto com o abatimento moral. Fecho aspas. Explica a psicóloga, o trabalhador pode apresentar distúrbios psicossomáticos, cardíacos, digestivos, respiratórios, endocrinológicos e outros. Fecho aspas. Vejo um outro caso. Antônio José Oliveira, que é professor do Sistema Modular de Ensino do Estado, o SOME, também sofreu as consequências do assédio moral cotidianamente praticado dentro do sistema educacional. E nas contas, que apesar, e nos conta, que apesar de ainda carregar as lembranças de momentos humilhantes, comemora a saída daquela quem ele vê como um carrasco. Trata-se da ex-secretária de Educação, Miriam Corrêa, nomeada no governo de Camilo Capiberibe. Ela deixou a Secretaria de Educação no mês passado, após denúncias de corrupção envolvendo seu marido e a empresa de vigilância que presta serviço ao órgão. Em outras escolas, senhores, todas incluídas no trabalho jornalístico dos jornais A Gazeta e o Jornal do Dia, a situação não é diferente, assim está retratada nas reportagens. Na escola estadual Maria Mãe de Deus, cenas de terror têm definidos os dias de trabalho de três professores concursadas, com mais de 10 anos de atuação em sala de aula. A caça às bruxas começou no primeiro dia do calendário escolar da instituição e revelou capítulos de humilhações, constrangimentos e ofensas morais graves contra Vanja Maria de Souza Lemos, Regine Santa Ana e Maria Clélia Almeida. Com a justificativa de que os professores eram excedentes, a diretora escolar determinou sua devolução à Secretaria de Educação. O trio estava em sala de aula regularmente e agora está acionando a justiça pelos danos morais sofridos e já pediram, com o apoio da comunidade escolar, a exoneração da diretora. As denúncias de assédio moral e de respeito dentro das escolas estaduais já chegaram à Assembleia Legislativa. Registramos aqui, inclusive, o episódio da deputada estadual Sandra Ohana, que após receber uma comissão de professores que denunciaram as práticas de assédio moral, decidiu apurar as denúncias, mas também acabou sentindo-se maltratada na Secretaria de Estado da Educação. Nossos professores estão de pires na mão, senhor presidente. Estão nos pedindo socorro. É importante que o poder público reconheça a importância do tema diante das consequências e danos à saúde desses trabalhadores, propiciando não somente medidas legais específicas, mas também abrindo debate para a sociedade, para que todos entendam tudo o que está por trás dessa situação aflitiva e desconfortável que os professores vivenciam. Senhor presidente, ainda tenho duas laudas, se você me permitir 2 minutos para concluir, eu agradeceria a generosidade da mesa. Se não concluir em 2 minutos, eu encerro o pronto.
Eu já dei para Vossa Excelência 3, mas vou lhe dar no mínimo mais 3.
Eu agradeço.
O Mozalildo vai esperar, porque depois eu vou ser tolerante com ele também.
Perfeito, eu agradeço a Vossa Excelência.
Então, mais 3.
Não é só o salário decente que eles estão pedindo. Não. Eles pedem respeito. As ofensas, as humilhações e a sobrecarga de trabalho, as péssimas condições de algumas escolas. Tudo isso infelicita a vida do professor e a torna desanimador, como bem colocou o senador Mozarildo Cavalcante, o exercício da profissão. O problema no meu estado está sério. Recentemente eu recebi um apelo pela falta dos chamados cuidadores. Preste atenção, presidente Paim. Tem que contratar essa gente, são profissionais que dão suporte ao atendimento de alunos com necessidades educacionais específicas, como deficientes físicos, visuais, auditivos, crianças com paralisia cerebral e autistas, está tudo na costa dos professores. Então, se faltam profissionais de apoio, se falta salário, se falta transporte adequado para o deslocamento do corpo docente, se falta definição de um plano de carreira, se falta assistência à saúde do professor, se faltam ambientes com recursos pedagógicos, se falta tudo, será que esses profissionais não podem sequer botar a boca no trombone? Ou vão ficar sob a égide do medo, da punição, das ameaças de transferência e a perda de gratificações, ou vão ficar amordaçados, humilhados, cerceados de seu direito de reclamar? O título do artigo não me sai da memória. A face oculta da tirania da gestão pública no Amapá, publicado no jornal A Gazeta, do jornalista superintendente Silas Assis. Eu quero desvendar essa face oculta. Eu quero e trago aqui o meu apelo em favor dos professores amapaenses que sentem prejudicado na atual gestão e dar-lhes voz no meio político. Parabéns aos órgãos de imprensa que não se calaram, que não tiveram medo de denunciar, e eram o que tínhamos a registrar na data de hoje, agradecendo a Vossa Excelência pela generosidade do tempo, para que eu pudesse concluir na íntegra o nosso pronunciamento.